Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado de Atribuição de Apoios na Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona de Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se à audição do Sr. António José Figueira Domingues, na qualidade de Presidente da Associação Empresarial Pneu do Granado e Medes Ezer, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Doutor, bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Presumo que esteja na sua notificação, mas de todo modo, ou na convocatória, esclarecendo até quem nos ouve, nós teremos a primeira ronda, com intervenções por cada grupo parlamentar de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta imediata. Uma segunda ronda, querendo os grupos parlamentares, destinada a fazer intervenções de 5 minutos, todas seguidas com resposta conjunta, e, se necessário, uma terceira ronda com intervenções de 3 minutos por cada grupo parlamentar e, eventualmente, 2 minutos por um deputado único que entenda querer fazer um qualquer pedido de esclarecimento. Também é hábito nestas audições ser concedido ao depoente um período inicial, caso queira fazer algum enquadramento ou declaração, e se assim entender, poderá fazê-lo desde já, por um período máximo de 10 minutos. Se entender estar preparado e não necessitar disso, passaríamos imediatamente à audição. Perguntava-lhe se pretende usar da palavra desde já. Então, faz favor, tenha a palavra, Sr. Doutor.
Antes de mais, portanto, o senhor Presidente me permite, portanto, muito boa tarde, senhores deputados. Agradecer naturalmente o convite para, portanto, aqui estar hoje, e muito honro, naturalmente, aqui por onde estar. Naturalmente, também a pretensão de clarificar, esclarecer, se é que é possível, mas naturalmente dentro daquilo que também é o meu conhecimento, ou foi o meu conhecimento de causa da situação. Também vos comunicar, desde já, que naturalmente trata-se de uma matéria de extrema sensibilidade, porque naturalmente estamos a falar de Pedrógão, mas claramente não foi só Pedrógão, porque estamos a falar de toda uma região onde esta calamidade, portanto, nos assombrou e caiu ali, ponto, de um momento para o outro. É o momento em que, portanto, eu não deixo de me recordar, porque, ponto, estava precisamente, ponto, na parte da frente da minha casa, portanto, com vista para o centro da vila, inclusive, para o, portanto, campo municipal de São Mateus, e estava o chefe de divisão a ligar-me, porque, portanto, o incêndio praticamente lavrou, portanto, toda uma parte à volta portanto, desse campo. Na altura também estava com o presidente do Recreio Pedroguense, e ele também me ligar por causa da questão do acesso ao campo. E também aqui um episódio muito, muito caricato, portanto, estava, como disse, ao meu lado estava a minha esposa, portanto, com aquela chuva muito seca, portanto, com uma ligeira trovoada. E quando, de facto, nos deparámos com tudo o que estava a acontecer à nossa volta, de facto, quando foi a calamidade, que aí todos vós sabeis, que de um momento para o outro, olhando para a direção de Figueiró, portanto, diria Coimbra, e mesmo o concelho da Sertã, pronto, nós estamos ali, bem a Sertã, sim, aquela zona ali toda de Figueiró, mas estamos a olhar praticamente em todo um horizonte, portanto, completamente, portanto, assombrado por chamas e fumo. Tinha um filho mais velho, na altura, portanto, numa competição de natação em Espanha. Posso-vos dizer que, no final do dia, pronto, a vila estava completamente repleta e cheia de fumo, completamente repleta. Só haviam 2 pontos onde nós tínhamos, portanto, acesso ao Wi-Fi, e era a forma que nós estávamos a terem tentar entrar em contato com ele, no sentido de alertar a equipa ou as equipas que vinham de Espanha para Portugal, não por passarem por Pedrógão, mas desviarem-se por Tomar. Portanto, haviam ali 2 pontos, que era, portanto, a Casa da Cultura de Pedrógão, para quem conhece Pedrógão, em pleno centro, e no alto da Nossa Senhora da Confiança, quando estamos aqui a falar já do concelho da Sertã, o alto do monte da Nossa Senhora da Confiança. Felizmente conseguimos. Ainda me recordo as palavras de um, portanto, de um elemento do INEM, que estava a socorrer, portanto, isto ao pé do mercado, como disse, para quem conhece Pedrógão, estava a socorrer, portanto, uma jovem bebé, portanto, que felizmente acabou portanto, por sobreviver. O mesmo bombeiro do INEM que tratou, portanto, portanto, o nome foi muito falado da Proteção Civil, o ASA, montou um bombeiro da Castanheira de Pera, que infelizmente, e segundo ele, até teria tido melhores condições de sobrevivência, mas infelizmente, portanto, acabou por falecer. Isto também para dizer o quê? Portanto, estamos a falar do momento que nos assombrou, portanto, o facto de ainda hoje estarmos aqui, e eu estar aqui em particular a relembrar, ponto, este episódio, queria frisar, de facto, não foi só Pedro Álvares, foi a região, foi muito doloroso para todos. Eu pessoalmente não posso ser, tenha tido familiares que, direto ou indiretamente, portanto, sofreram, assim, pronto, portanto, ou mortes, ou fatalidades. Naturalmente, houve terrenos que se perderam, mas, pronto, mas isso, pronto, a vida é a vida, e a vida, pronto, é a coisa mais preciosa que nós temos. Conheço muitos amigos, e amigos de amigos, e familiares de amigos que, infelizmente, não tiveram tanta sorte, pronto, antes queridos e pessoas conhecidas que faleceram nesta, e com esta calamidade. Bom, tem um episódio que aconteceu, pelas condições que penso que, na generalidade de, ponto, daquilo que é público, portanto, aconteceu, portanto, e a situação é o que é. Naquilo que tem a ver com, e naturalmente estou aqui também dar uma palavra de apreço, de sentimento partilhado, porque o é, e de sofrimento, para com todas aquelas pessoas que perderam, ou tiveram os seus entes queridos, ponto, que perderam, portanto, que os perderam nesta... como resultado destes incêndios, pronto, e como disse, isso é uma coisa que me pesa muito pessoal e particularmente, e naturalmente eu não queria deixar de deixar aqui esse registro. No que tem a ver com a parte da Ação Empresarial, portanto, a Ação Empresarial de facto é uma entidade que eu, pelo menos, eu testemunhei o seu nascimento em 1998. Algumas pessoas que estiveram nessa fundação, portanto, ainda hoje estão no ativo, até no setor empresarial, e não só. Eu fiz parte de alguns órgãos sociais, pronto, durante esse período de vigência, até 2010, período em que a coletividade dessa estava em vias de encerrar mesmo, porque ela estava em vias, aliás, até havia uma notificação da ACT para proceder ao encerramento da coletividade. Por decisão nossa e da direção, portanto, decidimos pegar na coletividade. Pronto, isso para querer dizer que desde 2010 que sou presidente daquela coletividade. É uma coletividade que, portanto, em termos expressivos, não é aquilo que podemos pensar de uma grande ação empresarial, porque não é o caso. Portanto, é uma pequena coletividade, trabalha maioritariamente com os pequenos comerciantes, portanto, e tenta dar ali alguma resposta, mas mais alguma resposta em que sentido? Naquilo que tem sido, efetivamente, mais o seu papel, é na procura constante em ter um papel cooperativo, colaborativo, participativo, naquilo que é a vida e o dia-a-dia do nosso concelho, das várias instituições, e mesmo da própria região, sempre que solicitados para. Nós tentamos também pela via, portanto, da formação, dar alguma resposta pelo POIS àquilo que, portanto, é uma formação efetiva, que poderemos ou não dar, ponto, às pessoas ou às pequenas, médias empresas, no sentido de tentar os valorizar e valorizar os recursos humanos, porque Pedro Álvares também na sua grande esmagadora maioria. Portanto, nós estamos a falar de pequenas empresas familiares, que não são grandes grupos empresariais, tal e qual que nós temos nos grandes centros. Nós também temos tentado dar alguma resposta naquilo que tem a ver com a parte da consultoria, sempre requisitado, aliás, da Ação Empresarial, estamos a falar de um valor simbólico de 10 euros com quem nós trabalhamos, se alguém nos abordar nesse sentido. Temos feito, temos trabalhado alguma coisa no âmbito também do, portanto, com a Confederação de Turismo de Portugal, naquilo que também é o papel do turismo na região, com o turismo rural, ou seja, pronto, nós também, a nossa pretensão é um pouco, dentro das nossas limitações, aquilo que é o enquadramento da região, tentar dar ali alguma resposta, sabendo então que, de facto, não está ali muitas limitações. Portanto, e a associação, pronto, ainda se mantém, como disse, estou lá desde 2010, com muita dificuldade. Eu até diria que até a determinada altura, sentindo aquilo que foi e é portanto, aqui uma constante preocupação por parte e limitações e restrições, mesmo da parte do tecido empresarial, comercial, diria até muito mais comercial, nós até em determinada altura, pronto, optámos até por retirar a cota. Portanto, todo o trabalho que nós desenvolvemos é de uma forma gratuita, benemérita, portanto, estamos e tentamos dar uma resposta, colaboramos com quem naturalmente nos procura, e ponto, e entre ajuda no sentido de tentar, dentro do possível, e aquilo que são as nossas limitações, algum contributo para a nossa região e para a população residente na nossa região. Então, era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer. Já.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos então dar início à audição por cada grupo parlamentar. Na impossibilidade momentânea do Dr. João Pinho de Almeida estar presente, porque está na comissão imediatamente ao lado, nós daremos início a esta audição com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que irá dividir a sua primeira intervenção entre o Sr. Deputado José Rui Cruz e o Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputado José Rui Cruz, tem a palavra. O Deputado Hugo Costa, faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Doutor, Presidente desta Associação Empresarial, e também saudar na sua pessoa todas as empresas e todo o esforço empresarial do Conselho de Pedrógão, que bem sabemos que no interior do país, neste tipo de conselhos, o tecido empresarial tem a sua dimensão essencialmente em pequenas e médias empresas, como muito bem disse. Dizer que, percebendo, obviamente, que o drama do incêndio, os dramas pessoais do incêndio, certamente é o que consome mais as pessoas Pedrógão, contudo, esta Comissão de Inquérito tem como base os apoios e públicos no pós-incêndios. Não se trata de estarmos a debater os incêndios, obviamente, não retirando importância ao drama pessoal e ao drama das vítimas, que para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é central. Contudo, estamos a discutir os apoios e era por aí que as perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista se vão colocar. Em primeiro lugar, representando uma associação empresarial do Conselho de Pedrógão, a primeira pergunta é: quantas empresas no Conselho de Pedrógão foram afetadas diretamente por este incêndio?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. António Domingos, por favor.
Senhor Deputado, relembro daquilo que é a realidade de Pedrógão, como disse, uma ação empresarial propriamente dito, pronto, dentro daquilo que é a sua área de função, trabalha mais particularmente ou maior em proximidade com a parte da área comercial, não tanto com o empresarial. Por exemplo, se eu fizer aqui um enquadramento daquilo que é, por exemplo, a realidade do nosso Conselho, ponto, e o Sr. Deputado, e de certeza alguns conhecerão aqui, a maior entidade empregadora na altura era a Santa Casa de Misericórdia de Pedrógão Grande, que aliás que a sua unidade de cuidados continuados passou a ser a maior entidade empregadora, passando para segundo plano, o município de Pedrógão. Hoje, acho que à data, terá invertido essa situação. Nós depois olhamos ali particularmente para o quê? Por exemplo, podemos olhar para o Manor Pellets, mas a Manor Pellets, não sei porquê, mas por alguma tivemos e temos tido sempre alguma dificuldade, portanto, em fazer ali um conto da situação. Não quer dizer que não tenhamos feito os contatos, até por último, até fiz um contato direto com o engenheiro, mas de facto temos tido alguma dificuldade em ir para além daquilo que, bom, tem sido uma comunicação meramente telefónica. De facto, sofreu, porque foi uma das empresas que naturalmente, portanto, sofreu com os incêndios. Neste momento está, penso eu, em pleno funcionamento. Houve ali também na zona de Vila Facaia, portanto, uma serração que aqui ardeu, mas neste momento está também, a operar, mas como disse, não é associada da coletiva de ação empresarial. Um lagar também ali na zona da Graça, na zona industrial, que também, portanto, na altura sofreu, portanto, as repercussões do incêndio, mas também está a laborar na íntegra. E há uma serração no norte do concelho, aliás, na freguesia de Pedrógão, ali na zona da Derreada, que penso que neste momento também estará com alguma retoma. Isto para querer dizer o quê? Pronto, aquilo que, fora daquilo que é o âmbito, claro, da ação empresarial, que é mais a área comercial, estando a falar de outras entidades que não são efetivamente, portanto, associados da coletividade, mas por aquilo que é o meu conhecimento e daquilo que, infelizmente, é a realidade do nosso concelho, há pouco estava a falar daquelas que, na minha ótica, têm a maior dimensão e, naturalmente, refletem aquilo que é o maior contributo para o índice ou, pelo menos, para o desenvolvimento do nosso concelho. De resto, depois podemos sempre pegar aquilo que é a outra faceta do interior. E, não obstante, mesmo este ano, notou-se uma clara procura, que é o turismo rural. O turismo rural, de facto, pode ter ali, naturalmente, num ano de incêndios, também sofrido alguma procura efetiva naquilo que era a sua oferta, mas, portanto, estar aqui a falar de uma situação em particular em que tenha havido uma calamidade, pelo menos não tenho conhecimento dessas situações. Porque o Sr. Deputado, como estava a dizer, portanto, nós, maioritariamente, quando nós trabalhamos com o tecido, com o comercial, pouco seja, e que também digo com toda a sinceridade e com toda a franqueza, porque também está a desaparecer gradualmente, porque isso todos sabeis, pelo próprio envelhecimento e o abandono, a desertificação, e temos essa dificuldade. E também a dificuldade, também neste sentido, quer dizer, é convencer as pessoas. Porque as pessoas também estão numa determinada idade que também, quer dizer, têm muita hesitação. Mesmo havendo apoios efetivos para, ponto, hesitam muito em ir para além daquilo que já é o, portanto, o seu dia-a-dia. Portanto, eu falo da minha sogra que tem uma loja com 100 e tal anos em Pedrógão. Ela tem 82, 83 anos, em pleno centro. Ela ainda está, naturalmente, por opção dela, ainda está a trabalhar, ainda tem a porta aberta. E todos conhecem-na pela loja Aidinha, mas de facto, isto é muito aquilo que tipifica, em parte, embora também com algumas alterações recentes. Não farei para já esse enquadramento, mas, por exemplo, esta questão da Nacional 2 foi um cartão de visita excelente, porque, de facto, notou-se claramente aquilo que foi o movimento, não só em Pedrógão, mas na região propriamente dito, falando meramente ali da região.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Compreendendo também o facto de, até por as empresas não serem suas associadas, não ter esses dados, mas importava para nós também perceber se, na sua opinião, os apoios públicos e as respostas públicas a essas empresas funcionaram de forma correta. Na parte empresarial, os documentos tipicamente dizem que os apoios funcionaram bem. O Sr. Presidente da Câmara de Figueirão dos Vinhos, por exemplo, disse que na parte empresarial, no seu concelho, a situação tinha corrido bastante bem, mas questionava se tem conhecimento que as empresas que foram afetadas tiveram ou não apoios. Era esta também a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, por favor.
Portanto, como disse, tem que ligar com o meu conhecimento, é claro, da realidade do nosso concelho. Eu até lhe reforço, posso reforçar esta situação. Pronto, ali o nosso conselho, embora por vezes, muitas vezes a gente possa falar na questão das redes sociais e os e-mails e telefonemas, pronto, mas muito trabalho é feito porta a porta. Eu posso lhe dizer que, não só no nosso conselho, propriamente dito, mas há um trabalho que eu costumo fazer, e vai, houve até um ano, olha, até me dei esse trabalho, de começar em Castelo Branco, com o Politécnico de Castelo Branco, e ter concluído, portanto, em Figueirão dos Vinhos. Isto tem a falar com o Politécnico, aliás, eu diria até Leiria, mas o Politécnico de Leiria, com escolas, diretores de escolas, com empresas, portanto, no sentido também tentar perceber o que dizia Nana e Alma. E claramente aqui nós não podemos dizer o contrário, porque houve, efetivamente, como disse há pouco, e disse-o aqui, portanto, neste momento, essas entidades que mais foram afetadas pelos incêndios estão a laborar. Portanto, eu isso só posso deduzir, embora desconhecendo claramente aquilo que foi o meio, mas naturalmente estará implícito, ponto, algum apoio estatal nesse sentido, desconheço ou desconheço os valores ou os montantes ou os procedimentos, mas pelo menos aquilo que eu posso aqui dizer é que, efetivamente, essas instituições, seja pela via do financiamento público ou privado, ou por iniciativa própria, estão a elaborar neste momento. A questão do bom ou do mau uso, isto é importante. Eu, por acaso, sempre defendi este princípio, Sr. Deputado. Os milagres vêm dentro. Os fundos estruturais são uma componente interessante, que podem ser uma mais-valia, servirem de, portanto, de uma forma de a entidade ou as pessoas terem, pronto, ou poderem contribuir ou valorizar, portanto, e investir naquilo que é o seu empreendimento e, pronto, e a sua atividade propriamente dita. Agora, isso, tudo parte daquilo que é a iniciativa das pessoas e das pessoas. E o interior, e eu digo isto com toda a sinceridade, porque eu resido em Pedrógão desde 97, 98. Vivi uma boa parte da minha vida fora de Portugal. Estou em Portugal por opção própria, estou em Pedrógão por opção própria. Portanto, e como disse, eu tenho uma relação de longa data, desde o 25 de Abril, embora tenha vindo muito mais tarde, mas desde o 25 de Abril, porque o meu sogro foi o primeiro presidente administrativo do Conselho de Pedrógão Grande pelo PS na altura. Portanto, ele passou também por tudo o que é associação e eu também já passei por tudo o que é associação, não quer dizer que ele esteja, portanto, aqui a replicar ponto, aquilo que foi o seu percurso, mas foi o primeiro Presidente de Câmara Administrativo pós 25 de Abril. E aquilo que, infelizmente, nós denotamos ali claramente na região, como isso é uma, eu não gosto de utilizar muito a questão da pobreza de espírito. Aquilo que eu gostaria, e louvo algumas situações, também já lhe digo. Eu tenho aqui um exemplo que é, por exemplo, a GES Saúde em Vila Facaia. Estamos a falar de um alto quadro dos hospitais de Coimbra, que entretanto se reformou. Fez lá um investimento, diria, com alguma envergadura. Emprega um número significativo de pessoas na área da saúde, na área da higiene. E tem sido uma grande mais-valia, mas é uma pessoa que retorna, que regressa à casa, fez a sua aposta, fez o seu investimento. E muitas vezes são essas pessoas que acabam por marcar a diferença. Agora, voltando àquilo que o senhor deputado estava a dizer, pronto, e naquelas situações que eu lhe falei, é Ener Pellets. Falei na questão da serração, falei na questão do lagar. Portanto, aquilo como disse, que eu lhe disse há pouco, quando elas estão a laborar. Agora, naturalmente, e deduzo eu e penso eu, que terá havido aqui algum apoio, ou se não, uma significativa parte de apoio público. Agora, gostaria de dizer aqui, foi mal aplicado, quer dizer, eu digo com toda a seriedade, interessa que as coisas andem para a frente, isso é o fundamental e o mais importante.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, não podia estar mais de acordo com a sua visão que é importante é o desenvolvimento económico da região e até a importância de outras questões, como o turismo, a própria Nacional 2. E sendo eu também, não sendo eu do Distrito de Leiria, mas sendo eu de uma região bastante próxima desta zona, reconheço essa importância e também aquela mais-valia que nos é colocada. Sr. Doutor, fazer uma pergunta sobre se tem conhecimento dos apoios na área da agricultura que existiram no Conselho de Pedrógão, como é que correram, como é que não correram, não sei se a sua própria associação tem associados do setor agrícola, e aproveitava-lhe para fazer essa questão.
Muito obrigado. Para responder?
Senhor Deputado, pronto, não, nós não temos associados aquilo que eu, na área da agricultura. Aquilo que posso aqui testemunhar, diria até dois segmentos, com o nicho de mercado, na área florestal, e não só, até diria na área de agrícola propriamente dito, pronto, é um segmento de mercado e um nicho de mercado muito interessante, que está por acaso a aparecer toda a região, para além da questão do turismo rural. Naturalmente, quem está mais com este setor propriamente, e como disse há pouco, sempre nós somos chamados nós estamos lá para colaborar. E eu falo aqui de duas coletividades em particular, uma delas, portanto, a Associação de Produtores Florestais de Pedrógão. O vice-presidente foi um dos fundadores da Associação Empresarial Penedo Granada. Tem uma loja de informática que está a laborar em Pedrógão, eu diria quase há mais de 20 anos, sensivelmente, onde emprega pessoas da zona, alunos da escola profissional na área da informática. E ele está com um segmento de mercado muito interessante, que é a questão da apicultura. A apicultura é uma coisa que está em crescente em termos de nicho de mercado. Falamos também na questão dos mirtilhos, portanto há plantações de mirtilhos neste momento. E depois complementarmente a gente também pode falar aqui da Pinhais do César, porque a Pinhais do César é uma associação de desenvolvimento. E essa associação de desenvolvimento, aliás neste momento é o Sr. Presidente do município que superintende e é o Presidente dessa coletividade, mas é uma associação de desenvolvimento que engloba os quatro concelhos. Portanto, é o Conselho de Pedrógão, Figueiró, Castanheira e Pampilhosa da Serra, e que está mais direcionada, vocacionada para aquilo que é o desenvolvimento da região, inclusive nestes apoios, até na questão dos apoios também agrícolas, na área do setor florestal. Aquilo que também lhe posso dizer aqui, e posso naturalmente também vos confidenciar, por exemplo, na questão das zonas de intervenção florestal. Portanto, as zonas de intervenção florestal, infelizmente, têm tido alguma dificuldade em se implementar e incrementar na região, sabendo nós que é um fator-chave e muito importante para o futuro da região. E até que essa barreira não seja ultrapassada ou contornada, haver muita dificuldade haverá na questão se ir um passo além relativamente àquilo que é a gestão florestal. Não só a gestão florestal, mas muito naturalmente daquilo que é dito relativamente à questão da reconversão, da reestruturação, porque aquilo tem que ter tudo pensado. Aliás, dou-lhes um exemplo, eu próprio lembro-me, e estamos a falar de um familiar meu, a estrada podia ficar, desculpem lá, direitinha, acabou por ficar com uma curva esquisita, porque pura e simplesmente por causa de um pinheiro que a pessoa entendeu. Subentendeu, agora não queria cortar o pinheiro, não era questão de pagar, podia pagar o pinheiro, agora estamos aqui a brincar. Mas seja como for, ponto, em vez de ficar com uma linha reta, acabamos de ficar ali com uma ligeira curva, ponto, e até se aproveitava, rentabilizava, mas como isso, as pessoas estão muito reticentes, e há muita reticência, muita dificuldade em saber o quanto é importante fazer esta reestruturação. Tem que ser, efetivamente, uma reestruturação de fundo. Aliás, Sr. Deputado, eu até posso acrescentar isto. Eu ainda há dias estive reunido, e já foi, aliás, reunido uma, não, até foi durante quase meio ano, num projeto que era um projeto que tinha a ver com a parte da, portanto, de um centro de investigação na área da floresta, aliado e associado ao ensino superior, em que estive reunido com, portanto, com o Politécnico de Leiria, estive também em conjunto com o Politécnico de Castelo Branco, no sentido até de fazer ali a ponte, e também com aquilo que é uma das maiores entidades empregadoras. Estamos a falar de uma estrutura que emprega, portanto, cerca de 120, 130 pessoas em Oleiros, que são os Afonsos e Afonsos. Aliás, ainda hoje me ligaram, porque estão com uma enorme dificuldade, porque isto depois também é outra questão, em encontrar recursos humanos na área de engenharia mecânica, se não um técnico na área de mecânica, e tinha enorme dificuldade neste momento em arranjar alguém, e preciso de uma pessoa para ontem. E com contratos, com garantias, ficou com tudo. Mas ele próprio, ele disse-me o seguinte: doutor, eu tenho os meus filhos, naturalmente eles é que vão herdar o meu negócio, o meu principal negócio é pinho, e quando eu olho para a floresta e para a nossa floresta à volta, portanto, não vejo futuro, porque é tudo aquilo que vocês sabem, portanto, é aqui o problema do eucalipto. E aquilo que também estava envolto desse centro de investigação era a questão da possibilidade, e que naturalmente em conjunto com o ensino superior, desenvolver e explorar até as várias espécies de pinho, poderiam eventualmente até, portanto, virem ser utilizadas ali na zona. Agora, depois vamos bater noutro problema, espaços, terrenos, porque há vontade. Eu até vos digo o seguinte, até tive na altura uma reunião, até conjuntamente até com ele e com algumas pessoas em Oleiros, portanto, relativamente a um eventual investimento de apoio, e o investimento até havia. Agora faltou todo o resto, quer dizer, uma vontade para levar e para pontir um passo para além de. Portanto, voltando aqui à questão principal da sua questão, Sr. Deputado, portanto, a Flor, concretamente, é a entidade que mais desenvolve este setor dos produtores florestais. Diria também, portanto, e conjuntamente com a Associação de Pinhais do César, nós fazemos parte do GAL, que é o Gabinete de Ação Local da Pinhais do César, e como disse, portanto, face à nossa estrutura, sempre procurados, nós vamos ao encontro e damos o nosso melhor contributo para.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Ainda no contexto das florestas e da agricultura, mas nomeadamente das florestas, até porque percebi que está ligado ao setor pela sua resposta. Doutora, seria importante percebermos, disse que existem algumas dificuldades com as DIFs, são dificuldades que penso que sejam transversais, mas aproveitava para perguntar se tem a ver com as questões da área, se tem a ver com as questões das próprias dificuldades dos próprios produtores chegarem a esses acordos que são necessários a nível das IFES, e também aproveito para lhe perguntar como é que a questão do cadastro e da informação cadastral, qual é que é a sua opinião, como é que correu esse processo que no pós-incêndio foi colocado no Conselho de Pedrógão.
Muito obrigado. Para responder, Dr. António Domingos.
Deputado, aliás, senhores deputados, como disse, nós nunca fomos propriamente dito achados em tido. Aliás, eu até reforço um outro ponto relativamente a esta questão que nós estávamos aqui há pouco a falar. Por exemplo, Miranda do Corvo tem uma particularidade e é um outro nicho de mercado, que é a área da fruta. Mas em plena serra, em áreas que, portanto, estão devidamente reservadas, portanto, que há um desenvolvimento neste momento e é um mercado também muito interessante que está a surgir na região. A questão aqui dos apoios, como disse, eu tenho alguma dificuldade em responder porque, como disse, não fiz parte integrante do processo propriamente dito. Aquilo que sei, e naturalmente aquilo que vou testemunhando e nos contatos que vou tendo e aquilo que pessoas também vão tendo comigo, como disse, essa dificuldade principal tem a ver com a questão da mentalidade, ou das mentalidades acima de tudo. Porque, repara aqui, eu tinha dito isto no início, portanto, é uma questão de mentalidade, é uma questão de cultura, é um histórico, portanto, as pessoas não estão muito aptas para a mudança ou não querem a mudança. A crítica pode, por vezes, muitas vezes, e naturalmente, não sei, portanto, mas alguns dos senhores deputados, não sei bem de que regiões é que são do país, mas, portanto, isto é fácil politicamente dizendo, portanto, a culpa é do poder central. Mas eu venho, como disse, mas a culpa não é só do poder. Quer dizer, nós acabamos por ter todos alguma culpabilidade, porque mesmo se eu olhar para a região, talvez para alguns conselhos, há pouco estava a falar na questão do Dr. Rui Abreu, ponto, do Sr. Presidente Figueiredo dos Vinhos. As oportunidades e as potencialidades estão lá. Agora é esta barreira. E aceitar-se a mudança, porque só em conjunto, e quando estou a falar conjunto, estou a falar do poder autárquico, estou a falar naturalmente das instâncias intermédias, é o poder central, todos nós somos cúmplices neste processo. E agora esta questão das mentalidades tem claramente a mudar, e até que isso não mude, vai haver uma enorme dificuldade em inverter aquilo que infelizmente está a acontecer na região. Porque tem que haver risco. Nós estamos a falar de regiões, e digo-vos isto com toda a sinceridade. Eu faço parte de um outro organismo que é fruto do meu cargo enquanto presidente da Ação Empresarial, que eu sou presidente da Assembleia da União das Associações da Região de Leiria, do Distrito de Leiria. E esse grupo surgiu na altura. Há uma boa ligação também com a NERLEI. E até vos posso ser, houve até associações como a NERLEI, até que tentaram, de uma forma ou outra, ajudar e dar um empurrão à região. Penso que há muito pouco tempo conseguiram em Figueiró até implementar uma associação na área do desenvolvimento e investimento que está ligado ao município de Figueiró dos Vinhos. Agora, como disse, esta é uma enorme dificuldade, se não a principal barreira, e eu próprio, como disse há pouco, quando eu estava a dizer, que uma pessoa vai porta a porta, vai falando com as pessoas... As pessoas estão cansadas, estão desgastadas, não estão crentes, estão numa determinada idade. Nota-se claramente uma enorme baixa de autoestima. E para tentar inverter e levantar novamente o ânimo destas pessoas, é um processo muito, muito, muito difícil, e tem sido muito, muito difícil. Portanto, Sr. Deputado, tudo isto se conjuga. Conjuga-se naturalmente com os financiamentos, com os apoios, com aquilo que é aproveitado ou não, uma questão naturalmente de mentalidades. Agora, não havendo claramente uma vontade, se não uma enorme vontade em inverter, claramente nós ali, logo a priori, pecamos por não aproveitar naturalmente as situações e as oportunidades que são concedidas e que são dadas quanto à região. E este processo só pode ser feito e só pode... O caminho tem que ser um caminho em conjunto. Caso contrário, é muito, muito complicado. Agora, também não se pode esperar que o milagre venha de cima, o milagre também tem que vir de baixo.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor.
Sr. Doutor, para a minha última questão, antes de passar ao deputado José Rui Cruz, apenas uma questão, até enquanto cidadão do Conselho de Pedrógão Grande, já que por vezes nesta comissão de inquérito falar de todas estas questões colocaram o próprio nome de Pedrógão Grande, mal visto, e não ontem que foi rebatida essa matéria. Nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizemos que, obviamente, que a população de Pedrógão Grande não pode ser culpabilizada, não pode ser mal vista por qualquer questão que possa ter corrido de forma menos correta, e temos aqui também para analisar, questionar também ao Sr. Doutor, como é que sente, enquanto habitante do Conselho de Pedrógão, todas estas matérias?
Para responder, por favor.
Aliás, Sr. Deputado e Srs. Deputados, portanto, fruto, como disse, daquilo que também é a minha vivência, dentro e fora de Portugal. Bom, dentro e fora de Portugal, não é só dentro de Portugal, fora de Portugal. E eu, na altura, ponto, quando, aliás, na presença e com a presença da Fundação Carlos Gulbenkian, ponto, no celebre, portanto, portanto, concerto de Natal, e inclusive na própria Igreja Matriz, que é património nacional, em que o Sr. Presidente, portanto, e naturalmente conjuntamente com uma série de entidades oficiais, marcou presença, ponto, portanto, num concerto memorável, porque foi mesmo, ponto, memorável e naturalmente com todo o peso que estava em volta de, em termos emocionais, porque houve de facto e havia uma carga muito, muito grande no ar. Eu na altura tinha uma comitiva de 8 países que estavam em Pedrógão, isto no âmbito dos programas Erasmus, ponto, que estavam lá. E em conversa, eu na altura lembro-me, eu tinha pessoas do Canadá, tinha pessoas dos Estados Unidos, da Ásia, portanto, África, um bocadinho por toda a Europa, e todos com peso, ponto, e naturalmente darem o seu apoio dentro do possível e naturalmente com as devidas limitações àquilo que era o pesar, ponto, no nosso concelho. Pedrógão, eu continuo a dizer isto, Pedrógão, e não só Pedrógão, a região, mas também quem sou eu para julgar esta situação, eu acho que foi uma situação que ninguém estava à espera, com toda a sinceridade. Estar a dizer, portanto, que alguém fez isto ou fez aquilo, ou fez, quer dizer, isto é tudo muito bonito, ponto, depois do acontecimento. Por quem viveu aquele momento e aqueles momentos, peço desculpa, quer dizer, nós só queríamos é que aquilo passasse e que no final e no culminar de tudo, portanto, que estivéssemos, eram as pessoas todas em segurança e bem, porque, e era essa a nossa principal preocupação. Pessoas com quem eu falei, ponto, naturalmente, e a imprensa talvez tenha tido aqui também alguma culpabilidade. Agora, como disse, Pedrógão, e peço desculpa, eu conheço bem a estrutura também, a estrutura associativa e municipal do nosso concelho, não estava, a região não estava preparada para aquilo que lhes caiu em cima, não estava preparada, não tinha os meios nem a resposta necessária para dar, para ir ao encontro, não tinha, era, isso era impossível, não tinha. Agora, eu não posso ser, por acaso ontem até estava meramente até em conversa com a minha esposa e estávamos até a falar, porque ela até faz parte de um organismo público, e nós por acaso estávamos a falar, e eu disse, pronto, mas quem é quem para julgar, quem quer que seja, porque nós também temos que olhar para nós e também há que interiorizar, pronto, há que refletir sobre tudo aquilo que aconteceu, e como eu vos disse há pouco, ninguém estava preparado para. Pedrógão não estava preparada, a Cristina não estava preparada, Figueirão não estava preparado, mais tarde uma mação, ponto, não havia estruturas efetivas para. A única coisa que eu posso colocar um bocadinho o dedo, e eu já o disse isto publicamente, deveria talvez ter havido um papel mais interventivo, diria, talvez de organismos regionais, talvez pela mão de organismos nacionais ou do Poder Central. Agora, se me disserem, ponto, a região estava preparada para? Não estava, nem a Câmara, não tinha os meios organizativos para. Agora, disso, aquilo que naturalmente depois transpareceu cá para fora pela comunicação social, que andavam a roubar isto, roubar... E reparem aqui, isto não quer dizer que não possam, que naturalmente isto há sempre proveito, e há sempre proveitos. Agora, infelizmente, essa imagem passou um pouco para cá, mas eu acho que com o tempo, e como disse, eu falo com muitas pessoas de fora, e falo até com muitas pessoas de Coimbra também, eu acho que com o tempo não é essa imagem que perdura. Pronto, eu acho que as pessoas acabaram por perceber e compreender que efetivamente aquilo foi um momento para esquecer. Esquecer, quer dizer, nós estamos sempre a aprender e aquilo também nunca deve ser esquecido. Mas vida, ponto, isto é uma aprendizagem, oxalá que nunca volte a repetir, mas se infelizmente ou naquela ou noutra região suceder algo idêntico ou próximo daquilo que sucedeu, que se façam as coisas de uma outra forma, porque eu não acredito, eu continuo a dizer isto, eu não acredito que ninguém ali, nenhum organismo tenha feito o seu melhor para que tudo corresse bem. Eu não acredito que tenha havido, que não tenha que seja o contrário. Eu acredito verdadeiramente qualquer pessoa que esteve ali implícita tenha sido bombeiro, desde o comandante ou, portanto, o diretor do Centro de Saúde, ou o Sr. Presidente, ou o Presidente da Ação Empresarial, desculpem lá, ou o Sr. Provedor na altura, seja, ao cidadão comum, eu não acredito, à proteção civil, eu não acredito que não se tenha sido feito ou não se tenha tentado fazer o melhor possível para tentar, ponto, minimizar os danos colaterais e o flagelo que nos assombrou na altura. Ponto, eu não acredito o contrário. Ponto, eu acho que a Segurança Social todos terão feito, de certeza absoluta, o melhor para. Agora, nós estamos a falar de uma situação excepcional, de um momento excepcional, com condições excepcionais, que estavam completamente fora de controle, nunca antes vistas, e como disse o António Chalac, ninguém, nenhum de vós aqui, nenhum familiar vosso, tenha que passar por aquela experiência. O meu único desejo é que isso nunca venha a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Para prosseguir a audição, em nome do complementar do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Associação Empresarial de Dragão Grande. Agradeço-lhe os seus contributos que nos trouxe aqui, a explicação que nos têm dado, aquilo que acrescentou em relação àquilo que já fomos ouvindo noutras audições que já tivemos também nesta Comissão. Estamos aqui exatamente a falar concretamente daquilo que respeita aos apoios do Estado na sequência dos incêndios de 2007 e naquilo que o Estado poderá ter feito. O que está em causa em relação aos apoios que podem não ter sido devidamente aplicados. Estamos a fazer o inquérito a esses mesmos apoios. E o senhor, como presidente de uma associação empresarial, de um pequeno concelho, de um dos concelhos onde esta mesma tragédia se abateu, num dos concelhos que está no centro, que esteve no centro desse furacão, do primeiro, depois tivemos outro mais tarde, 4 meses depois, na mesma região centro. Curiosamente, nessa região, eu estive nesse centro dessa segunda de outubro e também conheço muito bem as palavras que disse e da particularidade e da violência dos acontecimentos que tivemos a oportunidade, infelizmente, de viver, e percebo muito bem aquilo que acaba de nos transmitir. Mas como presidente de uma pequena associação comercial, o que eu gostaria concretamente de lhe perguntar era, o Estado também... quando acontece uma situação destas, precisa dar resposta, dentro daquilo que são as suas possibilidades, nomeadamente àquilo que foi, no caso do seu concelho, do território pelo qual vem aqui responder, um conjunto de, nomeadamente nas empresas que foram afetadas. O que eu gostaria de saber é se o conjunto de meios que foram disponibilizados para as empresas que foram afetadas no seu concelho, e não só aquelas que são filiadas ou inscritas na sua associação, se daquilo que é do seu conhecimento, pois todas tiveram ao seu dispor meios para se candidatarem e oportunidades para se candidatarem aos dinheiros que foram disponibilizados, tiveram oportunidade, candidataram-se, viram as suas candidaturas devidamente analisadas, se tiveram no terreno os meios, nomeadamente a Comissão de Coordenação da Região Centro, a avaliar essas candidaturas, se foram devidamente avaliadas, e qual é o balanço que faz ao trabalho que foi feito pela Comissão de Coordenação da Região Centro na avaliação dessas candidaturas, depois na implementação desses mesmos, como é que foram avaliadas as candidaturas, as aprovações, e depois qual o balanço que faz em relação a esse mesmo, a implementação dessas medidas de aprovação, se houve perdas, gostaria também de saber se mantiveram os postos de trabalho que essas empresas tinham, se no entretanto, enquanto decorreram as obras em algumas dessas empresas, houve a Segurança Social, teve intervenção por forma a que os postos de trabalho não fossem perdidos, são portanto medidas complementares da Segurança Social, e para já eram estas perguntas que lhe colocava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Pedro Domingos, António Domingos, perdão.
Sr. Deputado, bom, primeiro, ponto, eu acho que é importante ficar aqui bem claro, portanto, a Ação Empresarial não teve nenhum papel de interveniente direto em nenhum desta questão dos apoios ou dos subsídios, ou como é que foram geridos, ou quem é que como é que eles foram aplicados ou não foram aplicados. Portanto, nós não tivemos rigorosamente nada e nunca fomos chamados, isso não querendo dizer que nós também não nos íamos apercebendo ou falando. Aquilo que eu posso efetivamente dizer ao Sr. Deputado, pelo menos que é aquilo que é do meu conhecimento, é que houve naturalmente, portanto, as informações públicas, auditas públicas, relativamente, ponto, a concursos, sei candidaturas que naturalmente foram desenvolvidas e foi dado conhecimento, ponto, ao público em geral e às empresas, naquilo que foi, diria, ponto, o papel preponderante por parte e da parte do município com a CCDR, a unidade de desenvolvimento que esteve também na região na altura. Portanto, aqui o papel, diria até mais exclusivamente, entre o Sr. Presidente do Município, ponto, a Dra. Paula Abrunhosa na altura, na qualidade ainda de Presidente da CCDR, também com a unidade de desenvolvimento que tinha a sua sede, portanto, no centro do Conselho de Pedrógão, ponto, a informação circulava. E voltamos à questão daquilo que foi a minha resposta também ao Sr. Deputado. Portanto, nós estamos a falar ali, pelo menos, de uma serração, portanto, de Ener Pellets, portanto, estamos a falar de um lagar, portanto, onde efetivamente hoje pontos estão a laborar. Portanto, dentro daquilo que é o meu conhecimento do tecido empresarial comercial, associado ou não do nosso Conselho, daquilo que eu conheço, pontos estão a laborar devidamente. Agora, em que moldes é que esses dinheiros ou esses apoios ou esses fundos foram aplicados? Portanto, eu não posso estar aqui, ponto, a afirmar uma coisa que desconheço porque fiz parte desses processos. A única coisa que eu lhe posso aqui dizer, que é claramente, e ao restante painel, é, ponto, houve toda uma circulação de informação. A questão também pode ser colocada, o porquê da ação empresarial não ter intervido mais diretamente, embora pudesse, quer dizer, não é o intervido, porque as candidaturas que saíram, portanto, já se pressupunha, ponto, que fosse mais a Câmara, ponto, a liderar esses processos. E depois há outra particularidade, do tecido empresarial, comercial, das pequenas PMEs do nosso Conselho. O trabalho é feito muito junto dos gabinetes de contabilidade. Esse trabalho é muito, por vezes, esse trabalho é muito feito com esses gabinetes. Embora, ponto, a Associação Empresarial possa disponibilizar, e nós disponibilizamos, como eu disse há pouco, até na área das consultorias, mas, portanto, há uma preferência em trabalhar mais diretamente com os gabinetes de contabilísticos. Estes processos de apoios, como disse aí muito, portanto, foi a Câmara diretamente que teve aqui um papel mais interveniente naquilo que foram os levantamentos e aquilo que foi encaminhado depois para a CCDR em sede de candidatura. Mas, como disse, e a unidade de desenvolvimento. Ponto, foram mais esses organismos. A questão da segurança social, ponto, eu também não posso aqui dizer, ponto, se estiveram presentes ou não estiveram presentes, acho que fizeram um papel interessante, a Cruz Vermelha terá feito um papel interessante, a Cáritas, dentro do seu papel social, também terá feito um papel muito interessante. Penso que, ponto, aqui a ótica era tentar, dentro do possível, dar os meios para. Agora, se o Sr. Deputado me perguntar qual foi o procedimento, qual foi o balanço, portanto, tirando aquilo que eu lhe disse, pode não lhe ser acrescentar mais do que isso.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, por favor.
Não tenho mais nada a apertar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. António Domingos, eu começaria por agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje nesta comissão de inquérito. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, relembro a trágica memória dos incêndios ocorridos em junho de 2017, que deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e principalmente e de alimentar em termos de vidas humanas. Recordo que, de acordo com as recomendações internacionais e no âmbito da ajuda humanitária, o Estado deve organizar e coordenar a ajuda envolvendo as organizações não-governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Esta deve ser célere e obter ao princípio de eficiência, evitando duplicações da ajuda. Devem-se instituir sistemas de controle que previnam situações de fraude e corrupção, garantindo paralelamente a divulgação pública, transparente e aberta, de forma a que os objetivos e resultados da ajuda sejam facilmente conhecidos pelos principais interessados. Desta forma, o objeto da presente comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios ocorridos em junho de 2017. Não no sentido de transformar vítimas em criminosos, como já ouvi nesta comissão, mas sim para garantir que as vítimas não são duplamente vítimas. Ou seja, que as vítimas desta grave tragédia dos incêndios e vítimas de uma incorreta gestão dos fundos e dos apoios da ajuda humanitária. Esta também é, assim, uma forma de homenagear as vítimas. Eu começaria por lhe perguntar qual é que seria a tipologia, eu penso que já aqui aflorou o comércio, mais ou menos podia caracterizar a tipologia dos associados da sua associação.
Muito obrigado. Para responder, Sr. Doutor, por favor.
Peço desculpa. Sr. Deputado, quando há pouco estava a exemplificar a minha sogra, portanto a minha querida sogra, mas que está em pleno centro da vila, estamos a falar de uma pessoa que tem, neste momento, 80 e poucos, ainda tem 5 lojas. 5 lojas, não precisa de 5, mas ela tem um comércio, que é um comércio que herdou família. E nessa ótica, portanto, o pouco as pequenas, médias empresas que nós temos e o associado dos associados da ação empresarial, portanto, eu diria que a grande maioria, a esmagadora maioria, são estes comerciantes. Portanto, acaba por aparecer aqui também um novo nicho. Portanto, estabeleceu-se agora lá uma pizzaria muito recentemente, por causa até tem uma coisa, está a funcionar muito bem, uma hamburgueria também, ponto, este verão, e com isso com a Nacional 2, foi muito interessante. Mas nós estamos a falar de pequenas empresazinhas onde estão a laborar uma, duas pessoas, alguns pela via dos contratos de arrendamento, que isso também é outro problema em Pedrógão, porque os arrendamentos são caríssimos, não diria bem quase a preços de Coimbra, e muitas vezes, pronto, isso é uma das críticas que é apontada, porque as pessoas às vezes queixam-se, pronto, que as pessoas não ocupam lá portanto, ou não arrendam, portanto, espaços para efeitos do comércio. Mas isso é outro problema que nós temos também aqui em Pedrógão. Mas, como disse, pronto, estamos a falar de um... Disse na sua maioria, mesmo na zona industrial, que até há quem não utiliza o termo zona industrial, mas zona comercial. São estas tais pequenas empresas, portanto, algumas a laborar fora do concelho, uma, pelo menos que eu saiba, duas, talvez, a nível nacional. Naturalmente, a Ener Pellets tem uma expressão em termos daquilo, ponto macro, que naturalmente tem um mercado muito apetecível, ponto fora do nosso país. Mas a esmagadora maioria, portanto, daquilo que é o nosso associado são os pequenos comerciantes. E é um segmento daquilo que é o nosso mercado local que, neste momento, está claramente a desaparecer. E para quem conhece o centro do concelho de Pedrógão, eu quase que vos poderia enumerar o número de lojas ou comércio na zona central entre aquilo e onde esteve a unidade de missão, que é onde está a zona dos bancos, até à Igreja Matriz, onde eu posso enumerar numa mão, portanto, o número de comércios neste momento que ainda estão abertos. Aliás, eu até vos posso ser, é a minha sogra, portanto, e depois tem uma lojazinha de crianças que também acaba por ser dela. Temos uma pequena churrasqueirazinha. Um café que está também está fechado, vocês estão à volta só de, entre centro, portanto, só à volta de dois estabelecimentos, três e uma florista que está aberta, portanto, é isso que nós temos no centro de, neste momento, Pedrógão Grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do que eu pude perceber, na sua esmagadora maioria dos seus associados, trata-se da atividade comercial. Questionava se tem associados cuja sua atividade seja a indústria, produção agrícola ou produção florestal.
Não, Sr. Deputado, tal e qual como eu, e há pouco quando eu estava a exemplificar, portanto, existem outras associações no concelho que desenvolvem claramente esse papel. Estamos aqui a falar da Associação de Ponta Pinhais do Zézer, que é aquela associação de desenvolvimento que faz parte, portanto, os quatro municípios, sendo o atual presidente do município a pessoa, se não me engano, que neste momento ponto, está à frente dessa Associação de Desenvolvimento. Temos, naturalmente, ponto, também a Flora, a Associação de Produtores Florestais, ou seja, ponto, são associações que estão claramente destinadas mais para esse segmento de mercado. A ação empresarial, como disse, é claramente é mais o que o pequeno comerciante com quem nós trabalhamos e elaboramos. A nível do Manor Pellets, das serrações, como disse, isso por norma, mesmo a questão de Manor Pellets, trabalha dentro do seu próprio grupo. Portanto, e não se abre assim com tanta facilidade, portanto, aos outros organismos locais, mas efetivamente, como disse, é aquilo que tipifica ponto, a nossa atividade, claramente, é com o pequeno comerciante do Concelho de Pedrógão Grande. Do Concelho e da região, se for o caso, e se formos procurados ou solicitados para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu corrijo-me, eu há pouco fiquei com a percepção que a associação não, corrija-me se teve ou não, mas eu fiquei com a percepção que não teve uma ação direta nas ajudas aos seus associados relativamente a candidaturas, a apuramentos de prejuízos caso tenham existido, ou outras prestações de serviço que tenham prestado no pós-incêndios, no âmbito que se possam ser associadas no âmbito das ajudas que ocorreram, públicas e não públicas, após a catástrofe de junho de 2017.
Muito obrigado por responder.
Sim, ponto, isso, Sr. Deputado, claramente é verdade. Ponto, aí também, na altura, estranhar, quer dizer, não é questão de estar aqui contra a vontade, pelo contrário, acho que tínhamos tido um envolvimento direto ou menos, ou qualquer que tenha sido o nosso papel, quanto ao nosso dever e obrigação, e sempre somos chamados para corresponder, e naturalmente todo o pequeno contributo que eu possa aqui dar, ponto, penso que gostaria que pelo menos ficasse alguma coisa desta minha vinda, ponto, a Lisboa, e desta minha intervenção. Agora, claramente, portanto, como disse, a ação empresarial nunca foi encontrada nem convidada para qualquer tipo de reunião que naturalmente se compadece com a questão dos fundos, dos apoios, não querendo dizer que não manifestámos abertura e vontade em fazer parte integrante, mas como disse, nunca foi um processo que nunca passou sequer nem de perto pelas nossas mãos. Aquilo que nos foi chegando claramente, por vezes, ponto, era uma manifesta preocupação, portanto, um desabafo, por vezes, de algum associado, mas sempre que solicitados. Naturalmente, nós também encaminhávamos sempre para quem direito, no sentido de, pelo menos, a pessoa ter alguma resposta clara ou que pudesse, naturalmente, solucionar o seu problema, mas nunca mais do que isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Muito obrigado. Eu não sei se fica com a percepção correta ou errada. Por vezes, nas respostas que deu, dá-me a sensação, não, e acho que aqui temos que separar dois momentos distintos, um que não é objeto desta comissão, que foi a catástrofe em si, e outro, que é o objeto da comissão, que se prende com as ajudas e conforme foram dadas as ajudas a estes territórios. E fica com a percepção que, às vezes, quando fala, é que considera que houve aqui alguma oportunidade perdida para Pedrógão e para estes territórios. Corrija-me se eu fiquei com a percepção errada ou não.
Muito obrigado. Faz favor.
Sim, como disse o Sr. Deputado, eu volto aqui a frisar. Pronto, nós nunca tivemos um papel direto e interveniente. Nós estamos a falar de regiões, e penso que há pessoas aqui nesta sala que conhecem bem o norte do nosso distrito. Oportunidades não têm faltado. E esta, mais uma vez, ponto, não é no sentido prejudicatório, mas houve efetivamente aqui uma grande oportunidade para tentar inverter algumas situações. E provavelmente até tentar procurar ajuda e até viabilizar, ponto, determinadas propostas de solução, de melhoria efetiva da região, porque de facto a região precisa de muita e mesmo muito, muita ajuda. Agora, nós sabemos antemão que isto não tem só a ver com, como disse, isto também tem a ver com aquilo que são as características da região. A região também tem que ser ajudada. A questão da articulação, mas também não é a mim que me compete dizer isso, mas, por exemplo, a articulação, eu até admiro, por vezes, alguns conselhos. Quanto à questão de articular ou haver políticas de concertação estratégica, porque isto também é uma das críticas que é apontada à gestão autárquica local, claramente, porque esta crítica é tida e é pública. Ponto, é a falta de visão estratégica, porque, como disse, tivemos uma calamidade, sim senhora, ponto, e tivemos, e aqui vamos separar então as questões. Houve, efetivamente, e claro, proveito ou não, mas proveito no bom sentido, de melhorar as condições de vida, de investir na ótica, melhorar infraestruturas, criar novas infraestruturas, criar condições para a empregabilidade ou para a fixação, para desenvolver a região, ponto, claramente que isso não sucedeu, que não sucedeu, ponto, isso acho que é notório. Eu também, como disse, dentro daquilo que é algum do trabalho que eu faço, e não vou estar aqui a falar em nomes, mas meramente aquilo que é um trabalho pontualmente vou falando telefonicamente, ou até presencialmente, ou com provedores, ou com presidentes de câmara da região, e mesmo com empresários. Portanto, é um bocadinho aquilo que vai e que se sente, é que se poderia ter feito muito mais, para além do que acabou por não ser feito, e a região acabou por claramente perder uma grande oportunidade. Acaba por ser uma oportunidade perdida, e é uma região que continua neste momento com sérios problemas, se não muitos, e penso que é do conhecimento de todos vós aqui.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu falo na questão da que eu pedi-me que me confirmasse que se atualmente exerce funções de variação na Câmara de Pedrógão e se à data do incêndio se exercia funções de vice-presidente da Santa Casa.
Muito obrigado, Sr. Doutor, para responder.
Sim, portanto, relativamente à questão do município, sim, atualmente exerce funções de vereador, isto desde a última semana de dezembro do último ano civil, até à presente data, isto pelo partido, pelo PSD, neste momento é em representação do deputado Dr. João Manuel Gomes Marques. Eu também, na altura, encontrava-me como vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pedrógão Grande, e aí naturalmente acompanhei, porque aliás todos nós acompanhámos, portanto, esta calamidade. E eu aqui até digo uma coisa claramente: aquilo que para mim foi notório na altura foi efetivamente a questão do voluntariado, porque o voluntariado foi uma coisa impressionante mesmo. As pessoas foram incansáveis. A questão do socorro nas aldeias, até pela própria Proteção Civil, pela própria Guarda Nacional Republicana, quer dizer, uma pessoa constantemente via os carros entrarem e saírem. Mas, de facto, foi uma coisa, como disse, é mesmo meritória e de louvar, porque fizeram um trabalho mesmo exemplar, e que nisso é um trabalho que tem que ser devidamente reconhecido. Mas sim, acompanhei na altura essa situação na qualidade de vice-provedor da Santa Casa, e sim, atualmente exerço o cargo de vereador no município de Pedrógão Grande.
Sr. Deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitaria, apesar de termos conhecimento que não foi cá convocado nessa qualidade, até para lhe fazer algumas questões de alguém que, aproveitando a sua presença, de alguém que conhece bem o território, dadas as funções que exerceu e que exerce, para além da qualidade que foi cá convocado. Perguntar-lhe, a Lei 108 de 2017 determina que o Governo adota medidas necessárias à mobilização de verbas referidas no Decreto-Lei 81A de 2017. No concerne, há medidas de prevenção e combate a incêndios, e com este enquadramento questionaria que medidas de reforço e de prevenção combate a incêndios é que tem conhecimento ou que tem a percepção que foram adotadas com este enquadramento no Conselho de Pedrógão e nos Conselhos vizinhos.
Muito obrigado por responder, por favor.
Senhor Deputado, é assim, portanto, embora também já tivesse passado pela direção dos bombeiros, e também já fui vice-presidente, e não foram tão poucos anos quanto isso. Aquilo que eu percebo mais da Proteção Civil foi aquilo que eu fui acompanhando. O meu sogro também, que foi presidente dos bombeiros durante quase 20 anos, não fala naqueles tempos, quando faziam contra-fogo lá nas serras. Agora, eu não posso aqui claramente dizer, porque, como disse, isto não é a minha área, nem sou perito na área da Proteção Civil. Não sou, quer dizer, nunca fui um bombeiro, conheci-se parte dos órgãos sociais, mas nunca, se tiver que lá a minha churrasqueira a arder, vou lá com um bocado de água e acho que consigo apagar aquilo. Agora, nesta questão de estar na frente de combate, não desconheço completamente, como disse, não é a minha área, nem longe nem perto, e é uma área que não pretendo sequer conhecer. Não pretendo conhecer, quer dizer, não conhecer no sentido de como interveniente direto nesta área. Embora tenha deixado a possibilidade ao meu filho mais novo, fez agora 15 anos, queria ser bombeiro, mas acho que prefere continuar na natação, mas também nunca me opus a isso, se fosse o caso. Portanto, como disse, aquilo que eu tenho conhecimento efetivo daquilo que foi ou foram os incêndios, portanto, constou, portanto, aliás, isto é conhecido, porque eu sou diretor pedagógico da Escola Profissional Pedrão Grande. E na altura, portanto, as ditas gravações, porque a escola na altura já desenvolvia um projeto de videovigilância antes dos incêndios com as corporações de bombeiros da região. Portanto, estamos a falar da Castanheira, de Ponte Figueiró e de Pedrógão. Portanto, e esse, ponto, isso por acaso calhou naquela altura que estávamos até a montar, os alunos, conjuntamente com o formador da área técnica, estavam a montar o projeto de videovigilância. Aliás, que recebeu até uma menção de louvor do Sr. Primeiro-Ministro, ponto, no concurso da Fundação Ilídio Pinho, portanto, esse ano. E teve lá um apoio, portanto, da Fundação Carlos Gulbenkian, mas portanto, que registou, portanto, os incêndios e a deflagração, portanto, dos incêndios, mas como disse, tirando isso que claramente, ponto, desconheço, estavam os bombeiros bem preparados, não estavam bem preparados, precavidos, agiram a tempo, não agiram a tempo. Aquilo que eu digo, continuo a dizer, e aquilo que foi o meu testemunho efetivo na altura. Situações irreais, nunca antes vistas, e por mim pessoalmente nunca antes vistas, e que de um momento para o outro ponto, deflagrou, portanto, e aquilo parecia um rastilho por todo o concelho, e não só o concelho, como disse, num raio, olhando de frente para Figueiró e à distância, no horizonte, portanto, entrando mesmo para a zona da Castanheira de Pera, neste raio de 180, e mesmo entrando até por uma parte da, diria, da Sertã, quer dizer, ponto, o céu, pura e simplesmente, escureceu por completo. Pronto, é isso que eu tenho a dizer relativamente a esse assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu ponho a pergunta, se calhar, de outra forma. Eu penso que não nos interessa, ou melhor, interessa, mas não é objeto desta comissão, a questão da tragédia em si dos incêndios.
Sim, sim, sim.
No fundo, daquilo que foram as verbas destinadas pelo Governo e também do Fundo de Solidariedade da União Europeia para a aquisição de infraestruturas e para o reforço do dispositivo de combate a incêndios, se tem percepção deste reforço ou se não tem conhecimento do mesmo?
Não, Sr. Deputado, eu não posso ser que tenha conhecimento porque não tenho. Se tenho alguma noção efetiva de algum reforço, essa parte desconheço por completo. Nunca acompanhei tão de perto essa parte, mas como isso eu desconheço completamente, porque desconheço, quer dizer, não posso estar aqui a afirmar uma coisa que não conheço, portanto não posso pronunciar-se como uma coisa que isso não...
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
E relativamente, peço desculpa, Sr. Presidente, relativamente à reposição de infraestruturas de comunicações... Penso que foi falar da questão da fibra ótica. Tem conhecimento desta questão?
Faz favor.
Senhor Deputado, ainda na questão da fibra ótica, quando eu vou novamente buscar a questão da escola, porque nós tivemos na altura, nós, quanto ao curso de informática, nós tivemos na primeira implementação de fusão fibra ótica na sede do Conselho, que interligou os edifícios, inclusive o sistema de rede, na própria Corporação de Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, que depois interligou, portanto, a parte da videovigilância. Isto, como disse, também é uma situação relativa à parte de fibra ótica, aquilo que foi falado, e meramente aquilo que eu acompanhei, foi aquilo que foi ouvindo, e penso todos nós, na comunicação social. A questão dos fios que deveriam passar pelas condutas, mas já há muito tempo que se dizia que deveriam passar, efetivamente, pelas condutas, eu até lhe posso dizer que ainda junto à minha casa, os fios elétricos continuam a passar ponto entre as árvores e, portanto, essa situação, pelo menos daquilo que eu vejo, e pelos sítios para onde eu passo, pela sede do Conselho e pelo Conselho e outros Conselhos, continua-se ponto, a verificar ponto, que aquilo que foi, na altura, diagnosticado, apontado e até passivo de correção, continua muito na mesma, embora que ponto, algumas situações tenham talvez sido feitas, dei por ver uma equipa que ao longo da IC8, onde estavam a passar tubagem, portanto, pelas condutas. Agora, sabendo claramente o que é que foi ou não foi feito, também, naturalmente, para além disto, não desconheço essa situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pode prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E relativamente à reposição da cobertura da rede de comunicações móveis,
para responder. Senhor Deputado, por muito que eu gostasse de lhe responder, também é algo que não consigo, porque, embora tenha tido as funções no Executivo, portanto, bom, estamos a falar de uma situação que eu só entrei na última semana do mês de dezembro. Bom, é uma situação que também, bom, tirando aquilo que naturalmente foi constando na comunicação social, e foi falado pelos senhores presidentes dos municípios, vários municípios, e por técnicos que estiveram naturalmente afetos a todo este processo, portanto, desconheço por completo o ponto da situação desta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos apoios agrícolas, no Conselho de Pedrógão, Castanheira de Pera e Figueirão dos Vinhos, os agricultores tiveram apoios até 1.000, se não falha a memória, até 1.053 euros pela Segurança Social, acima dos 5.000 euros pelo PDR 2020 e entre estes dois valores através do Fundo Revita. Já no que concerne aos incêndios de outubro, já não foi este mecanismo através do Fundo Revita, que tinha na sua formação, essencialmente, o que estava previsto era apoiar a reabilitação das habitações primeiras e depois, numa fase posterior, as segundas habitações. Como é que interpreta esta diferença de apoios relativamente a territórios que tiveram incêndios, no fundo, um flagelo da mesma natureza?
Muito obrigado. Para responder, Sr. Doutor.
Sr. Deputado, quer dizer, naturalmente eu posso ter uma opinião formada, mas volto aqui a frisar, ponto, são processos que eu não acompanhei, ponto, são dossiers que eu não domino, e de minha parte seria ingênuo estar-me a pronunciar sobre questões que eu desconheço por completo, porque acho que isto também, e até seria algo injusto para com, naturalmente, e quem liderou, ponto, estes processos, mas, ponto, como disse, é uma situação que desconheço e sobre a qual não posso pronunciar, porque não estou neste momento nas condições de toda a informação para o poder fazer, senão nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Só esclarecer o seguinte, todas as perguntas são possíveis, porque desde logo não se sabe o que é que o depoente sabe, o que não impede que diga, não sei, às vezes forem necessárias. Sr. Deputado, para prosseguir, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, conforme eu disse referi na pergunta anterior, houve aqui um apoio aos agricultores, à reposição de potencial produtivo, que foi atribuída pelo Fundo Revita. E o Fundo Revita tem na sua Constituição, se não me falha a memória, que está essencialmente destinado a habitações, à recuperação e ao crescimento das habitações, e depois permite outro tipo de apoios, que foi por isso que foi utilizado. Eu pergunto se tem conhecimento de segundas habitações que não foram recuperadas no Conselho de Pedrógão, e se não, as pessoas não viram estas expectativas defraudadas, até porque se calhar o grosso dos apoios que o Fundo Revita atribuiu foi apoios agrícolas e não aquilo que inicialmente estaria preconizado e previsto. Pedi-lhe que comentasse, sem este conhecimento, das pessoas sentirem aquilo que eram as suas aspirações, sentirem-se defraudadas.
Muito obrigado pela resposta.
Senhor Deputado, como disse, estamos a falar mais uma vez de uma situação que, como disse, não acompanhei. Agora, essa questão do que vai na opinião pública, naturalmente, ponto, houve sempre algum comentário de rua, porque acabou por haver, relativamente a essa questão da questão da equidade, da questão da distribuição, o que é que foi prioritizado, o que é que não foi, o que ficou em segundo plano, ponto, e gerou-se ali claramente algum sentimento de revolta, mas também um sentimento de revolta que penso também que não acabou por não estar dissociado também de um sentimento que terá havido algum aproveitamento. Mas, como disse, isto era o que ia, portanto, na questão da opinião pública, portanto, ou pessoas que ficaram de fora, outras que talvez não tenham ficado, não sei, mas, pronto, como disse, acabei por não acompanhar, e nunca acompanhei esta questão do Revita, nem das habitações, como disse, é meramente aquilo que vai na mente do público em geral e das pessoas. Quanto à questão de uma forma igualitária de tratamento relativamente a todas as situações. Agora, este processo, na sua grande esmagadora maioria, foi liderado naturalmente pelo Grupo Revita, E também penso que na altura, ponto, e não estando fora do processo, também pelos técnicos do município de Pedrão Grande. E de resto, tudo o que eu sei é aquilo que nós temos ouvido e tem-se ouvido na imprensa relativamente a esta situação.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Está terminada a primeira ronda de audição do Grupo Parlamentar do PSD e eu passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer ao Sr. António Domingos a disponibilidade para prestar aqui as suas declarações. Relembrar os intervenientes desta comissão de que esta comissão de inquérito tem por objeto a apreciação do processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados e da reposição do potencial produtivo da região. Neste caso, no Conselho de Pedrógão Grande, e era bom que as nossas intervenções e perguntas se focassem neste assunto e não nos dispersássemos, é um apelo que deixo. E nesse sentido queria deixar-lhe três questões. Primeiro é se tem conhecimento de casos de aplicação indevida de apoios à recuperação de empresas em Pedrógão Grande. A segunda, se tem conhecimento de como foi ponderada a avaliação e atribuição de apoios à recuperação de empresas no Conselho. Já sei que a sua associação não desenvolveu um papel ativo na atribuição destes apoios, nem da sua avaliação, mas é importante saber se as organizações locais estavam informadas destes processos ou não. E se considera que os apoios públicos, financeiros e técnicos concedidos em Pedrógão Grande foram suficientes e se a sua aplicação teve alguma irregularidade ao longo do tempo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. António Domingos, tem a palavra.
Sr. Deputado, portanto, tal e qual como disse pronto, ao colega de bancada, portanto, a ação empresarial não foi tida nem achada em nenhum destes processos. Relativamente à questão da situação do se eu tinha algum conhecimento da aplicação indevida às empresas, não, pronto, eu, como disse, não tendo acompanhado, desconheço por completo, porque também, mesmo publicamente, pronto, não senti isso. A forma como foi analisada e a forma como foi atribuída, pronto, também é um processo que nós estivemos completamente fora, não acompanhei, portanto, também não posso pronunciar. Se estes apoios foram suficientes, pronto, eu acho que nunca podemos dizer que os apoios são suficientes ou insuficientes. Pronto, a região é, não sei se o senhor deputado conhece o Conselho de Pedrógão, ou o norte do distrito de Leiria, mas de facto é uma região que precisa mesmo de muito, e eu quando falo de muito, não é meramente a questão do investimento, é massa humana, portanto, é... Porque a situação, eu digo com toda a sinceridade, portanto, a região está a morrer. Isto para não utilizar, para não ser aqui fatalista no meio disto, a região está a morrer. Agora, todo o investimento é muito, nunca é demais. Toda a ajuda, pronto, é muita, quer dizer, acaba por nunca o ser. Tudo aquilo que se puder de fazer e de contribuir para que a região não desapareça uma vez por todas, pronto, naturalmente será assim sempre bem-vinda. Agora, portanto, há questões que têm que ser feitas talvez de uma forma diferente, não sei, mas não é a mim que me compete naturalmente me pronunciar sobre isso. A questão da aplicabilidade. Acho que, na generalidade das situações, nós sabemos como são os meios pequenos. Que a região, tal e qual como disse há pouco, podia-se ter feito mais. Talvez poderia ter feito mais, mas também eu não estou aqui para julgar um autarca ou quem efetivamente teve direito a estes apoios, a estes subsídios. Se não foi aproveitado, isso a culpa é naturalmente porque de quem estava do outro lado. Porque os apoios apareceram, os incentivos apareceram, as oportunidades surgiram, Agora, a região ou agarrou, ou Pedrão agarrou, ou não agarrou. Agora, fora disso, Sr. Deputado, não consigo ir para além daquilo que é isto que me vai no meu sentimento e na minha alma, pronto, relativamente a essa questão.
Muito obrigado. Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra.
Não tenho nenhuma questão adicional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Empresarial Penedo do Granada e do Médio Zêzere, Dr. António Domingues, e desde já dizer-lhe que é um gosto conhecê-lo. O PCP teve a iniciativa de solicitar a sua presença nesta comissão de inquérito, tendo em consideração aquilo que é o objeto desta comissão, e principalmente tendo em consideração que representa aquilo que é o conhecimento do tecido empresarial de uma região que foi afetada. Naturalmente, o tecido empresarial deste território e desta região é o que é, micro, pequenos e médios empresários, muitos deles na área do comércio, dos serviços, mas naturalmente também existe muita gente ligada à terra e ligada às consequências que o incêndio acabou por acarretar para muitas pessoas. Não quero, antes de lhe fazer as questões, não quero deixar de colocar aquilo que tem sido a perspectiva com que o PCP tem encarado esta comissão de inquérito. Naturalmente que o PCP nesta comissão tem tido uma preocupação com as pessoas, com as vítimas, e preocupação com o facto delas poderem eventualmente ter ficado fora de apoios aos quais tinham direito. Naturalmente que o PCP não compactua e nem concorda com a existência de irregularidades. Elas devem ser apuradas, sendo apuradas existem órgãos e entidades próprias para resolver essa situação, nomeadamente em termos judiciais e em termos de tribunais. Aquilo que aqui falamos, não estamos a julgar, estamos apenas a tentar apurar o que aconteceu, enquanto que o PCP se preocupa com o facto, a possibilidade de alguém ter ficado fora dos apoios. Aquilo que o PSD tem manifestado e tem deixado bem claro nesta comissão de inquérito é que se preocupa em levantar a suspeição sobre as vítimas. E é isso que nós devemos repudiar. De maneira nenhuma podemos aceitar que se faça de uma situação, aliás, o Sr. Presidente falou aqui e deixou aqui frases que são bastante importantes, falou das pessoas estarem cansadas, estarem desgastadas, não estão crentes, com baixa autoestima, e que tudo se conjuga com os apoios que deveriam ter chegado. Naturalmente que isto não deixa de ser preocupante, tendo em consideração que, entendo o PSD, que estamos numa situação de homenagear com esta comissão, homenagear as vítimas de droga. De forma nenhuma, esta comissão pode constituir uma homenagem a quem sofreu o que sofreu. Aliás, tal como disse, é matéria de extrema sensibilidade. Como disse, foi a sua primeira frase, Sr. Presidente, estamos a falar de uma matéria de extrema sensibilidade. Como tal, não estamos a falar de uma situação de homenagear com uma comissão que levanta a suspeita sobre as vítimas. Um momento que assombrou aquela população e aquelas gentes. Portanto, muito doloroso para todos. E o PCP, nesse sentido, assume a responsabilidade de sempre defender estes cidadãos até ao seu limite naquilo que deve ser o ressarcir de perdas dos quais não foram culpados, mas sim vítimas. E nesse sentido, quero passar, posto isto, naturalmente nós já tivemos também aqui, solicitámos a presença da ex-presidente, que atualmente já não é presidente da AP Flor, para nos dar também um pouco o enquadramento do que é as consequências para a produção florestal. Nós entendemos que também aqui a Associação Empresarial pode nos dar também aqui um quadro daquilo que foram as perdas. Aquilo, tendo em consideração que aquilo que o PCP se preocupa é precisamente com o facto de ter havido prejuízos que não tenham sido ressarcidos e devidamente ressarcidos. A primeira questão que lhe faço, Sr. Presidente, é qual é o balanço que faz do estado do território e da floresta, do tecido empresarial, 3 anos após o incêndio, este grande incêndio?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, por favor, Sr. Doutor.
Sr. Deputado João Dias, antes de mais, naturalmente, na qualidade da entidade que eu aqui represento, o nosso muito claro agradecimento por nos envolver neste processo, tal e qual como estava a dizer. É um processo, independentemente de ser uma ação de inquirição, mas é um processo de construção, no sentido de também tentar aqui, naturalmente, repor alguma verdade, se não uma esmagadora parte daquilo que se entende como sendo a verdade e, naturalmente, também aqui evitar de danos maiores relativamente à questão da equidade e dos tratamentos ou do tratamento que foi feito ou dado à região. Mas, acima de tudo, como disse, efetivamente é retomar a verdade dos acontecimentos e, naturalmente, dentro de tudo o que se possa ser feito e, naturalmente, um apelo a todos os presentes e, naturalmente, dentro daquilo que também é o vosso papel e são as vossas influências, no bom sentido, tudo o que possam fazer para e com a região, naturalmente, encarecidamente, o meu apelo é que o façam, se assim o puderem, acharem que o devam fazer, mas acho que é um dever e obrigação e bem merecido para com não só o Pedrógão, para com toda a região, porque a região tem sido uma região muito, muito esquecida, muito, muito castigada, muito fustigada, muito penalizada, e acho que era, efetivamente, já com algum tempo, se não já fora de tempo, mas penso que possivelmente ainda iria, e faz sentido dizer isto, ainda iriam todos a tempo tentar inverter muito aquilo que, portanto, está a acontecer naquela região. Senhor Deputado, o balanço do território é um balanço, fora aquilo que eu disse, é um balanço tristonho. Eu recordo-me claramente nas viagens, que isto também é fruto de ter um pai e dois filhos que são nadadores e nadam em Coimbra, pela Académica, não é que sejam da Académica, um é do Porto, o outro acho que ainda é da Académica, mas contra a vontade da mãe, mas pronto. Mas somos uma família democrática, um até do Bloco de Esquerda, acho eu, uma mulher é do PS, ainda estou no PSD, mas pronto, mas é uma família muito democrática nesse sentido. O CDI, por enquanto, só se o mais novo for nesse caminho. Mas também não vou impedir que isso aconteça, pelo contrário. Mas, Sr. Deputado João Dias, eu recordo na altura, claramente, quando eu, muito depois, ou pouco depois dos incêndios, nós olharmos para toda a parte da área envolvente e era o escuro, era o negro. Eu, na altura, até hesitei em trazer cá os parceiros internacionais no âmbito de um programa Erasmus, porque a zona, quer dizer, tirando toda esta parte anímica ou falta de anímica, toda esta carga negativa em volta da psique das pessoas, mas depois se nós olhássemos por tudo à nossa volta, onde estava tudo negro, triste, tudo ardido, que uma pessoa como eu já conhecia a zona, portanto com o verde, é o verde, a água, o sol, mesmo hoje em dia, eu digo isto, é triste passar pela região, e quando estou a falar da região, não estou meramente, estou a falar até nesta questão, até da ligação entre a A13 e a IC8, ou mesmo indo para dentro, portanto, olhar para aquilo que é nossa, o que está tudo à volta de nós, por exemplo, ainda os eucaliptais estão a surgir novamente, a falta de limpeza, a culpa dos proprietários, talvez também há culpa ali, muita culpa dos proprietários, há falta de sensibilização, há falta de mobilização, há falta de liderança, porque isso também é outra coisa que eu digo sempre, e não podemos estar eternamente, e a região tem que perceber isto, nós não podemos estar eternamente a culpabilizar o poder central, porque estas sinergias, tirando as sinergias político-partidárias da zona, trabalharem com objetivos comuns, de uma forma solidária, e haver efetivamente uma liderança forte, e uma liderança forte e crente, que se pode marcar a diferença e fazer a diferença e com o intuito e nessa perspectiva de aí sim mobilizar as pessoas, fazerem as pessoas crerem que de facto também têm que assumir o ónus das suas responsabilidades, como disse, todos nós temos que nos colocar no mesmo barco nesse sentido e todas as partes têm a sua cota parte da responsabilidade. Agora, voltando à sua questão inicial, Sr. Deputado, as coisas estão diferentes ou poderiam estar melhores do que aquilo que estavam em 2017? Não creio que estejam assim tão melhores quanto isso. É notório alguma limpeza, mas para quem, portanto, passa, e eu passo diariamente pela IC8, pela A13, portanto, aquilo que efetivamente foi o testemunho pós-incêndios, muito disso continua, infelizmente, visível naquilo que é a nossa área envolvente.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado. O senhor disse que, na sua introdução inicial, disse que o tecido empresarial e comercial está a desaparecer pela contingência do abandono e do envelhecimento. Disse até mesmo, posteriormente, que a região está a morrer. Na apreciação que faz e na avaliação que faz, porque quando nós falamos de ajudas, naturalmente que para ajudar temos que perceber o que é que tínhamos antes, temos que saber e conhecer o que é que vamos apoiar, com que meios e que apoios temos, e depois ver o que é que foi concretizado efetivamente no terreno e se os apoios foram ajustados. A avaliação que nós fazemos é que foram mais as perdas a ajustarem-se aos apoios do que os apoios a ajustarem-se às perdas. Esta é a avaliação que o PCP tem tido aqui e tem, e julgo que tem ficado claro nas sucessivas audições, vamos na décima, que tem sido sucessivamente verbalizado por parte da generalidade dos depoentes, que as ajudas, que as perdas foram-se ajustando àquilo que foram os apoios que foram dados. Mas tendo em consideração que um território não morre de um dia para o outro, a não ser que uma catástrofe como esta que contribui, é uma facada muito grande naquilo que é o futuro de uma região como esta. Por isso mesmo a importância e a relevância de se apoiar efetivamente no restabelecimento do que se tinha, quer seja na área agrícola, florestal, pecuária, quer seja na indústria, quer seja no turismo, quer seja até mesmo nos serviços públicos. Mas a questão que lhe faço é, se um território vai morrendo aos poucos, qual é a apreciação que faz das causas de que esse território chega a esta situação?
Muito obrigado. Para responder, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, isso é uma pergunta muito, muito difícil. E não é fácil de resposta. Aliás, Sr. Deputado, eu posso lhe dizer aqui, claramente, aliás, eu disse-o no início da minha intervenção, portanto, o meu sogro foi o primeiro Presidente Administrativo desde 25 de Abril e desde então até ao atual Presidente de Câmara conheci-os todos. Trabalhei com alguns, aliás, de uma forma ou outra, sim, trabalhei com alguns, com todos naturalmente não, mas de uma forma indireta até acabei por fazê-lo. E aquilo que foi sempre dito e foi-se dizendo, ponto, é que era uma região esquecida, ponto, ninguém se preocupava com a zona do Pinhal ou com a região do Pinhal, programas operacionais, apontei muito, daí lavavam as mãos, portanto, e essas regiões ficavam de fora, portanto, da possibilidade de conseguirem apoios efetivos para. Houve, inclusive, acompanhei alguns planos de elementos estratégicos, matriz SWOT, aquilo que era delineado ou traçado como sendo, portanto, os processos que deveriam ter sido em conta para inverter, portanto, estas tendências do abandono, da desertificação, das taxas de natalidade, a ponto de levar à fixação, ao desenvolvimento. Tudo isso foi falando e continua-se a falar e vai-se falando. Agora também é uma situação que eu, embora não goste muito de utilizar este termo, vou tomar uma pobreza de espírito, mas essa pobreza de espírito não é no mau sentido. Nós estamos a falar de pessoas com um determinado nível de humildade, pessoas muito, muito educadas, pessoas que ainda são muito obedientes na forma de estar. Ainda é, portanto, uma pessoa passa, e o Sr. Deputado deverá saber isto, uma pessoa vai a uma pequena aldeia, ainda ponto, é tu para aqui, tu para lá, nem, até porque eu também não pactuo muito com a questão dos formalismos, mas as pessoas conhecem-se muito bem. Agora, isso só por si não chega, quer dizer, eu, por exemplo, ainda agora na questão do futuro parque empresarial de Pedrógão. Aquilo que eu, efetivamente, até numa das reuniões de Câmara, e é, aliás, até porque eu fiz parte do Executivo, que esteve na compra, portanto, dos terrenos da Freguesia da Graça e da Freguesia de Pedrógão, na altura era o Dr. João Manuel Gomes Marques, quanto o Presidente do município. E mesmo nesta questão, porque a Zona Industrial de Pedrógão, portanto, o novo parque, a nova ampliação, está concluído, um dos reps e de uns apelos que foi naturalmente tido em consideração e que eu fiz questão de comunicar ao Sr. Presidente, não é uma questão da pressa em ocupar os espaços que estão libertos neste momento. A questão é de se fazer primeiro é saber o que é que nós queremos, ou o que é que a região quer, o que é que a região pretende. ter plena noção daquilo que são as sinergias, são, portanto, as mais-valias da região, o que é que a região tem para oferecer. O que é que se pretende para aquele espaço? A elaboração de um regulamento devido. Uma das críticas que é apontada muitas das vezes, e quando eu falo com os empresários ou com os comerciantes, claramente é um sentido de apoio. De apoio em que sentido? De os apontar, embora por vezes nem sempre com essa abertura, para eventuais investimentos. Eu, neste momento, nós até temos uma tendência recente de jovens formados. Olha, até por último, um jovem do Instituto Superior Técnico aqui de Lisboa, ponto engenharia, ponto aeroespacial, que optou para voltar para a região, porque o pai tem um, até na área da florestal, tem uma empresa na área florestal na Sertã, ele até vai viver para Pedrógão, vai continuar a laborar com a empresa aqui, portanto, em Lisboa, pronto, vai tentar desenvolver a atividade dele lá. Isto aconteceu-lhe a mesma coisa, pronto, eu também acabei por conhecer a minha mulher, pronto, em Pedrógão, pronto, e lá acabei por ficar por Pedrógão, mas a atual namorada, portanto, até de Pedrógão Grande, também licenciada e também estava a trabalhar aqui em Lisboa, e também há um, penso que alguma, neste momento, alguma procura efetiva e um inverter de uma situação de sair, pelo menos em alguns casos, dos grandes centros para as pequenas ruralidades. Agora, isso tem que ser alimentado, tem que ser trabalhado, tem que haver incentivos. Mas, Sr. Vereador, aliás, Sr. Deputado, depois temos aqui um outro problema. Por exemplo, temos o problema agora do Hospital dos Covões. Portanto, fala-se em fechar o Hospital do Dovelar, vai fechar, não vai fechar. Nós, a nível de saúde, neste momento, eu em Pedrógão, ainda há dias com a minha esposa, eram 10 da noite, tive que ir às urgências aos hospitais de Coimbra, assim, lá eram 2, 3 da manhã. Ou seja, pronto, não é só a questão da gente falar em tudo isto, como é que a gente consegue inverter, a questão dos apoios, dos subsídios, a qualidade de vida, mas depois falta todo o resto. Quer dizer, se eu tiver um problema ou de urgência, desde o tempo que eu saio de Pedrógão, quando chego a Coimbra, portanto, já vou completamente desta para outra, e já, aliás, conheci situações dessas. Portanto, é possível, pronto, fazer muito mais. Agora também tem que haver, por parte, e naturalmente quem lidera os processos, sensibilidade para, e quando eu falo de sensibilidade, é conhecer a região e aquilo que há pouco estava a dizer, tendo essa oportunidade, por favor, visitem aquela região. Não estou a falar só em Pedrógão, estou a dizer visitem a região. Vejam qual o estado dessas regiões. Porque eu, quando falo na questão de um eventual desaparecimento, isto é verdade, porque basta olhar para a taxa média só no concelho de Pedrógão. Eu diria que talvez 70 e tal, 80% talvez das pessoas estão acima dos 50 e tal, 60 anos de idade. Portanto, há a taxa de natalidade, talvez no último ano nasceu uma criança. Quer dizer, é por isso que eu digo, bom, isto é extremamente alarmante para uma região que é lindíssima, para quem a conhece, ali uma zona de Alfeira, ponto, aliás, até fornece água e energia, EDP, ponto, aqui até para Lisboa, portanto, e a região tem muita coisa para oferecer. Mais notório, e naturalmente isso também se enquadra dentro da estratégia, tirando a questão agrícola, com estas novas tendências, novos nichos de mercado, os mirtilhos, aquela questão do que há pouco ainda estávamos a falar, até na questão de parques, aliás, de espaços até para produção de fruta, falamos aqui na questão até da apicultura, até em plantas medicinais, por exemplo, os estrangeiros, aliás, eles estão-se neste momento a apoderar da região. Portanto, essas plantas medicinais, portanto, até é uma coisa que está a ser muito bem explorada. A questão do turismo rural, neste momento, acho que está em voga. Portanto, há muita coisa que pode ser feita e enquadrada dentro daquilo que é o funcionamento da região e aquilo que a região pode proporcionar. E, sim, talvez, ponto, dar-lhe algum rumo e algum futuro, porque isso preocupa muito, senhor deputado. E, como disse, quando nós olhamos para os números, e os números não enganam, de facto, ponto, esta principal ameaça neste momento tem a ver com a situação da reposição da população. Isto é uma questão que não é só de agora, isto já vem de, como disse, há 30 anos ou mais, ponto. Isto está-se a falar eternamente nesta questão, mas até à data não vi nada que tenha invertido ou que tenha invertido essa situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Pois o problema é precisamente esse, Sr. Presidente, é que não se vê nada que inverta essa situação. Porque, de facto, a pergunta não é assim muito difícil. A resposta ainda é mais fácil do que a pergunta. Porque quando o Estado não dá o exemplo, naturalmente que o investimento privado também tem alguma dificuldade em concretizar-se. E a verdade é que perdendo serviços públicos, como se tem perdido, aliás, que referiu até a questão da área da saúde, mas outros mais, que são importantíssimos para fixar agentes nos territórios, que, e é isto que é preciso também perceber-se, é antes do incêndio, e isto é, são as causas também dos incêndios, é o abandono. Quando nós temos gente, não se pode cuidar da floresta nem dos territórios sem gente. E é por isso que lhe estava a fazer essa questão, precisamente para que se, são as opções políticas que sucessivamente os governos têm tomado que têm alimentado toda esta situação. Por isso mesmo quero lhe questionar se nos pode dizer algum serviço público que deveria ter, que à data existia, que foi encerrado, algum que tivesse sido reaberto, ou serviços públicos, nomeadamente, que lhe façam falta. Uma outra área que lhe quero questionar tem a ver com os apoios que foram dados, quer seja na área da agricultura. Na área da agricultura houve aqui o enquadramento, nomeadamente da agricultura e da produção, teve o enquadramento que já aqui foi dado, dos, até aos 1.053 euros. Nós não podemos dizer que acima dos 5 mil euros, sendo através do PDR, nomeadamente estamos a falar de fundos da política agrícola comum, são fundos públicos na mesma. São fundos que o Estado, neste caso o Governo, deverá apoiar, naturalmente eles têm outra origem, mas são encarados como fundos públicos e devem ser bem geridos. Agora, uma coisa é geri-los bem, outra coisa, e distribuí-los bem, outra coisa é tentar criar condições de obstaculizar o acesso a esses fundos. E, na verdade, o que lhe quero questionar é se, e isto é que é o importante desse escalonamento que foi feito, porque um agricultor com perdas de 10, 12, até 8 mil euros, ou seja, perdas superiores a 5 mil euros, tinha um processo burocrático, altamente burocrático, para aceder a esses fundos. E é isto que importa saber, Sr. Presidente. Conhece alguém que tenha ficado de fora, ou seja, tenha internalizado os seus prejuízos, deixando de se candidatar ao que efetivamente perdeu, a 8, 10, 12, 15 ou 20 mil, porque o processo era altamente burocrático e complexo, e que se tenha candidatado aos 5 mil porque esse era simplificado e era direto, e também na área, na área empresarial, não tendo este enquadramento em termos de apoios, mas também tenha conhecimento de algum empresário ou alguém que tenha, nomeadamente até no turismo rural, tenha tido perdas e que tenha internalizado essas perdas por não ter tido os apoios suficientes. E numa área muito simples, muito específica que falou, a apicultura. Houve apoios, houve perdas, prejuízos de apicultores, que apoios é que eles tiveram, que acesso é que eles tiveram a ajudas em termos da sua reposição de potencial produtivo e também daquilo que é a produção que tinham até à data. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Doutor.
Sr. Deputado, vamos dividir, naturalmente isto tem duas situações, no que tem a ver com a parte dos serviços. Pronto, o Conselho de Pedrão, um deixado de longa data que se fala, pronto, isto, e depois vai para a praça pública, meio pequeno, porque ou as finanças vão fechar, mas até à data, felizmente, ainda não encerraram. Porque a Segurança Social também vai fechar, mas como isso irá ser alocada para outro sítio, mas pronto, até à data, pelo menos continua em Pedrão. Falou-se também na Guarda Nacional Republicana, que iria sair, mas continua, portanto, em Pedro Ogão, ou seja, isto para lhe responder à sua questão. Para já, no que tem a ver com os serviços públicos no nosso Conselho, propriamente dito, pronto, eles, para já, mantêm-se tal e qual. Falou-se, sim, na questão, porque já não é de agora, mas até parece que eu já ouço falar disto, já não sei há quanto tempo, que é a questão da loja do cidadão, mas até à data, até porque isso implicou a mudança da junta de freguesia de Pedro Ogão para um outro espaço, mas eu até à data, quer dizer, continua-se a falar de cor e, quer dizer, aquilo nem, quer dizer, loja de cidadão, que é dela, que ainda não apareceu porque não está lá, e o que é que isso implicará ou não, ou se colida ou não com os serviços que estão neste momento em Pedrão, também não lhe sei dizer, se vão ou não colidir, ou comprometer, ou pôr em causa a sua continuidade, também não lhe sei dar esta resposta. Efetivamente, só e quando, e não sei para quando, elas estiverem em funcionamento, aí sim, portanto, saberemos concretamente se isso vai ter ou não ramificações ou implicações para os serviços públicos no nosso Conselho. Aquilo também que eu posso dizer ao Sr. Deputado, e tem sido uma política tentar inverter, embora possamos fazer aqui várias leituras, mas eu não farei aqui nenhuma leitura política, mas que a priori aquilo que tem sido um dos procedimentos das autarquias da região. É naturalmente na questão de aumentar ou abrir concursos para as câmaras no sentido de fixar o maior número de pessoas e potencializar algumas oportunidades de vidas. Posso ser claramente no que tem a ver com o município de Drogon, portanto houve uma primeira fase, uma segunda fase, mas que num espaço aqui de um ano e meio, e se o novo organigrama for aprovado, estamos a falar aqui de um número ponto significativo de novos funcionários que terão entrado para o município. Agora, como disse, com intuito, penso eu, pela leitura que eu faço, tentar fixar com pessoas no nosso concelho. Ponto, isso no que tem a ver com essa situação. Relativamente à parte da apicultura, como aliás já disse esta comissão, por acaso conheço dois apicultores, um deles que já foi um antigo, aliás foi um dos fundadores, antigo presidente e empresário em Pedrógão Grande e que muito se dedicou a este setor. Um outro senhor recentemente, e desculpem lá, isto também agora uma parte, com o processo RVCC conseguiu o seu 9º ano de escolaridade, e muito contente, da Castanheira de Pera, que também se dedica, portanto, e faz parte de um grupo que está neste momento a desenvolver esta atividade. Relativamente à questão dos fundos ou de apoios, Sr. Deputado, é uma situação que eu não acompanho. Penso que é uma situação mais facilmente uma associação ou a Associação de Produtores Florestais poderá vos esclarecer ou ser mais esclarecedora relativamente à afetação desses fundos e desses apoios a estes segmentos de mercado, seja ele florestal ou mesmo ponto, o agrícola, poderá ser muito mais esclarecedora nesse sentido, ponto, eu daí não posso adiantar muito mais. Portanto, não sei se respondi à sua pergunta, mas ponto, é um pouco aquilo que eu sei.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, na altura da audiência, cumprimentar o nosso depoente, agradecer todas as respostas que deu, cumprimentá-lo em nome pessoal, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas dizer que não temos questões para além daquelas a que já que respondeu para lhe colocar. Agradecemos os esclarecimentos que nos deu, que obviamente estão limitados àquilo que é a sua a razão de ter aqui sido convocado. E além disso já deu algumas outras informações relativamente a outras funções que desempenhou ou desempenha, que nem sequer estavam na convocatória e, portanto, agradecer-lhe muito por isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito, muito obrigado. Ponto, também em tempos, aliás, conheci a doutora Cristas, ponto, em tempos, isto não é para dizer que eu sou do CDS, estou a brincar, não querendo dizer que não seja, não é? Mas também esta casa, posso ser, e agora em off, também na altura contava no ISCO, no Instituto Superior de Sociais e Políticos, não fica gravado, pois não. Mas ainda cheguei cá a estar com o professor Adriano Moreira, portanto, o professor Narana Coisarol, inclusive, foi a pessoa que acompanhou a minha tese de mestrado na altura. Mas isto para dizer que não deixo de ter alguma ligação para com estes senhores, porque tive uma enorme experiência, portanto, na Junqueira, isto numa altura, quando vim do Canadá para estar em Portugal, pela mão da Embaixada em Toronto. E foi a minha primeira experiência universitária, ainda estamos a falar dos antigos mestrados, não estou a falar de Bolonha. Aquilo foi interessante, foi duro, mas foi bom. Ainda cheguei a estar com ele aqui na Assembleia da República, mas isto para dizer também, portanto, que sempre que assim entenda, e acho que na altura, pronto, ainda conheci também o Dr. Paulo Portas na altura, que ainda também esteve num debate muito interessante em Pedrógão, e que muito teve a ver até na altura, ainda foi com o Dr. Monteiro, nos bombeiros voluntários de Pedrógão Grande, já lá vão os anos, isto não é para dizer que eu sou velho, mas também por lá todos caminhamos, mas não é dos cabelos brancos, isso é outra coisa, isso é mais a esposa, ponto é que infelizmente está misto, e os filhos também, mas ainda me lembro desse tempo, claro, ponto, no Salão Nobre dos Bombeiros, ponto, o Dr. Paulo Portas, ponto, na altura o Dr. Paulo Monteiro, numa iniciativa que foi promovida pelo Notícias do Pinhal, em que precisamente se debateu a questão do desenvolvimento da região e do concelho. E mais uma vez reforço o meu apelo, portanto, a ver futuras iniciativas, ponto, que permitam naturalmente melhor conhecer a região e debatê-la e em parceria, claro, naturalmente com quem são os agentes que têm um papel mais interveniente, claro, naquilo que são os destinos e o futuro da nossa região. Portanto, muito obrigado e, por favor, sempre que entenda, disponha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Fica aqui a esperança do CDS em relação ao filho que resta, salvo seja. Terminada esta ronda de perguntas, subsiste uma inscrição do Sr. Deputado Relator, do Deputado Jorge Paulo Oliveira, que, como sabe, nos termos que nos regem, tem 2 minutos para intervir. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós procurámos aqui no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito apurar aqui o que foram os apoios e fazermos uma avaliação dos apoios que foram concedidos na decorrência dos incêndios de junho de 2017. E naquilo que diz respeito aos apoios às empresas, nós poderemos afirmar que existiram ou foram previstas e foram criadas 4 tipos de apoios, se excluirmos as empresas do setor agrícola e florestal. O primeiro programa é o programa Repor, através de incentivos não reembolsáveis, tutelado pela Comissão de Cooperação e Desenvolvimento Regional. Não lhe vou fazer perguntas por isso, porque elas já foram feitas. Há um segundo programa, que é o programa Atrair, também é, através de incentivos não reembolsáveis, na tutela do IAPMEI. Não irei fazer essas perguntas, porque elas também já foram feitas. Há um terceiro programa, que propriamente é uma linha de crédito de apoio específico ao turismo, e aqui já lhe vou fazer a pergunta, se dentro daquilo que é o seu conhecimento enquanto Presidente da Associação Empresarial de Pedrógão Grande, qual é a avaliação que faz, se é que pode fazer, desta linha de apoio específico de promoção do turismo decorrente dos incêndios. E depois uma quarta linha, um quarto programa de apoio, que é um programa específico de apoio à formação profissional e emprego. E aqui é um apoio financeiro para a criação de postos de trabalho que tem, eu estou a citar a portaria, que tem como objetivo apoiar a contratação de pessoas em situação de desemprego diretamente causada pelos incêndios ou residentes nos concelhos afetados através de adaptações à medida contrato-emprego. Ora, tendo em conta a condição do nosso depoente, de Presidente da Associação Empresarial de Pedrógão Grande, eu pergunto também que avaliação faz, se é que está em condições de fazer essa avaliação, relativamente a este programa de apoio à formação profissional e emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, tenha a palavra.
Sr. Deputado, portanto, aquilo que meramente que eu posso falar é aquilo que é a experiência da ação empresarial. Aquilo que tem efetivamente sido mais o nosso papel, claramente, nós trabalhamos muito em 3 vertentes. Uma tem a ver com o POIS, na questão da formação modular, e que nós aí trabalhamos, eu até diria, nós trabalhamos aqui num raio muito interessante, na sua esmagadora maioria, até muito com as IPSS, algumas câmaras, e estou a falar de um raio que não sei se conhece a região, de Proença à Nova, que vai até ao litoral, num raio muito, muito interessante, e com vários agentes, mas isto como disse, naquilo que é a nossa atividade na área do POIS, e de forma articulada e protocolar com outras entidades, ainda hoje, aliás, antes de vir para aqui, ainda passei para assinar 2 protocolos, uma com o Pinhal Maior, que é o congénero daquilo que é a Pinhais do César, que é do outro lado, nosso vizinho, não concorrente, mas nosso vizinho, Sertã, que engloba a Sertã, Proença, Oleiros e Via Vila de Rei, no sentido de estabelecer uma parceria agora até no âmbito de nova candidatura ponto ao POIS na área da formação modular. Temos trabalhado, inclusive, também muito com aquilo que a área da consultoria de apoio às PMEs, pequenas e médias empresas, e aí duplamente no que tem a ver com a Confederação de Turismo de Portugal e com o SEC de Coimbra, muito direcionado nessa questão da consultoria e do apoio à PME. Agora, fora daquilo que é o nosso âmbito e a nossa área de ação, eu até diria aqui, até com alguma mágoa, nós tivemos um programa aprovado, foi o Portugal Inovação Social. E o Portugal Inovação Social permitiria, pelo menos, a criação de 6 incubadoras, que perdura no tempo e, naturalmente, também estamos agora num momento em que teve que se alocar por causa da questão dos dinheiros e transição de quadros e a questão dos overbookings e pela informação que já tive. Por falta de articulação, não sei, porque o Inovação Social da Região Centro sempre mantivemos uma linha aberta E por aquilo que depois acabámos por nos aperceber entre a técnica e quem liderou o processo, houve ali não sei que tipo de troca de informações. A questão é que quando aquilo veio para Lisboa, portanto, podemos muito bem esquecer, porque aquilo era uma oportunidade de ir ao encontro de 6 jovens, possivelmente até do ensino profissional, em espaços que iam ser criados para o efeito, em articulação clara com os agentes locais, até eventualmente com a Câmara, até com a escola, e que podiam ali proporcionar uma possibilidade efetiva e, de facto, de criar ali 6 situações que iriam ao encontro, pronto, da implementação ali de 6 empresas. Agora, Sr. Deputado, para além disso, aquilo que eu conheço relativamente à questão do programa de apoio ao turismo, desconheço, embora trabalhe muito com organismos na área do turismo rural, e estou a falar não só de Pedrógão, mas também de Oleiros em particular, que, aliás, houve até no âmbito da ação PME, trabalhámos com a Sertã, trabalhámos com o Conselho de Oleiros, trabalhámos com o Conselho de Pedrógão, Figueirão não conseguimos, mas também não houve grande abertura, a Castanheira de Pera também não, mas pelo menos com 3 concelhos conseguimos desenvolver essa ação com todos eles, meramente 10 entidades que foram abrangidas. Na questão da formação profissional e emprego, também, por exemplo, sim, adaptação, mas também nessa área, não fomos nós que desenvolvemos quanto esse processo.
Muito obrigado pela resposta, senhores deputados. Desta forma fica terminada a nossa audição de hoje. Resta-me agradecer antes de mais nada ao doutor António Domingos a sua presença e o voluntarismo com que tentou responder a todas as questões, mesmo quando quase se antecipava que não sabia, mas não deixaram os seus deputados ir bem tentar apurar os factos que têm conhecimento. Agradecer também aos seus deputados as perguntas que colocaram, recordando que a nossa próxima audição, salvo de terça-feira, terá início com o grupo parlamentar do CDS, porque hoje houve uma alteração em função disso, mas o próximo será o CDS a iniciar. Senhores deputados, até lá e muito obrigado mais uma vez.